Bom dia, muito bom dia, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos aqui nessa sexta-feira, são 6 horas da manhã. Eu sou Ademir Serafim Júnior.
Eu sou João Paulo Miranda.
E nós somos o projeto Semente Abstrata, trazendo para vocês, toda sexta, às 6, o nosso formato aqui de rádio, específico para vocês. Primeira vez que você está vendo a gente aqui, caiu de paraquedas, quem são esses caras conversando, o que, que eles estão falando? Dá uma fuçadinha na internet, nas redes sociais para conhecer o nosso trabalho. O que eu falei?
Uma fuçadinha.
Perdão, eu tomo bronca quando eu falo fuçadinha. Investiguem, qual que é aquele termo que você fala,
João? Perquirido, né?
Por favor, pesquisem. Primeiro, pesquisem. No Facebook.
facebook.com/sementeabstrata
YouTube.
youtube.com/sementeabstrata
E no Instagram?
instagram@sementeabstrata
Qualquer outra coisa que vocês quiserem trocar uma ideia conosco, manda e-mail para sementeabstrata@gmail.com Sempre uma tremenda satisfação bater um papo com vocês. Certo?
Perfeito.
Um rápido aviso para vocês. Começaram e vão começar as novas turmas do Peregrino, a porta de entrada do curso de iniciação da Sociedade Brasileira de Obiose. Eu, hoje, como instrutor do Departamento da Moca, João, como instrutor atualmente no Departamento do Sumaré. Na Moca, nós começamos agora, nessa semana, nessa terça-feira. Não deu para você ir, não tem problema. Terça que vem, estamos nas fases introdutórias ainda, para começar uma jornada infinita. Então, se você está interessado, toda terça, às 20 horas, Rua Conde Prates, número 988, uma travessa da Paz de Barros, super facinho de chegar. Qualquer informação adicional, ou manda um e-mail para a gente, ou ligue 2021-7290, de segunda a sexta, a partir das 14 horas. Toda terça, às 20 horas. E se terça-feira não é um dia bacana, se ali na Moca não é um lugar também muito fácil para vocês, tem também o Departamento do Sumaré. Toda quinta-feira, às 20 horas, João Paulo Miranda espera vocês agora com o endereço novo.
De braços abertos, né?
Qual que é o endereço novo agora, João?
Jupiterianamente no dia de Júpiter, né? Então, o Departamento do Sumaré está de casa nova, estamos de mudança. E já tem um endereço novo para passar para todo mundo aqui, tá bom? Então, os encontros começam no próximo dia 4 de abril, quinta-feira, às 20 horas. Pontualmente às 20 horas. Para inscrições, vocês podem ligar nos telefones 2667-0760 ou 2667-0744, de segunda a sexta-feira, a partir das 14 horas, entre 14 e 21, 22 horas, podem ligar lá que vai ter gente, vocês vão conseguir fazer a inscrição por telefone, tá bom? O novo endereço do Departamento do Sumaré da Sociedade Brasileira de Obiose é Rua Paracuê, número 188, no Sumaré, a 400 metros da estação Vila Madalena do metrô.
Que dia começa?
Dia 4 de abril, quinta-feira.
4 de abril. Então, se terça-feira...
Próximo dia 4 de abril, quinta-feira.
Terça-feira é um dia bacana. Espero vocês na Moca. Quinta-feira é um dia bacana. João espera vocês no Departamento da Moca. Moca não é bacana. Sumaré não é bacana. Entre em contato com a gente que vamos indicar o departamento mais próximo do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do seu país. Nada disso te atende? Ainda existe o ensino à distância.
À distância.
Entre em contato com a gente que não faltam opções, tá? Por que a gente recomenda isso? Basicamente pela quantidade de pessoas que nos perguntam, cara, que legal isso que vocês falam, essas coisas que vocês estudam, queremos estudar também. Essa é a oportunidade.
Perfeito.
Beleza?
2019 está aí.
Queridos, hoje temos um convidado muitíssimo especial aqui conosco, abrilhantando o nosso humilde programa, uma pessoa por quem nós temos um respeito muito grande, porque é um daqueles que nós carinhosamente chamamos de um dos nossos professores. Tá? Grandes amigos, inclusive alguns que fazem parte da estrutura da Semente Abstrata, que é o Caio José, a Mari Andrade, são pessoas que também aprenderam muitíssimo com ele. Hoje nós temos aqui o René Monterrey.
O tiranossauro.
René Monterrey, que desde os primórdios da década de 80 é um estudante das ciências ocultas, que trilha uma jornada de iniciação de um modo muito sério, sem perder o lado descontraído do sagitariano. Primeira vez que nós temos aqui uma mesa só de sagitariano.
Uma tríade sagitariana.
A tríade de fogo do exagero, né? E o Renê, além de todos esses anos de estudo, de uma dedicação em conteste na senda iniciática, hoje ele também atua terapeuticamente nesse caminho. Então, trabalha com astrologia, trabalha também com barra de Axis, que agora ele estava nos explicando um pouco, e hoje ele é o nosso convidado. Renê, seja muito bem-vindo.
Obrigado. Semente
Abstrata. Obrigado. Esperamos aqui aprender muito contigo.
E eu também com vocês.
E o que a gente quer conversar
bem-vindo,
contigo?
Bem-vindo, Renê.
Obrigado.
Renê, você é uma pessoa que tem o seu tempo de estudo, tem muita bagagem, conviveu com o nosso mais do que saudoso Ademar Ramos, com quem também aprendemos muito. E a gente queria ouvir a sua visão sobre isso. O que você enxerga com aquele lado bem prático do sagitariano? Qual que é o seu ponto de vista sobre essa jornada iniciática, essa jornada espiritual, só que nesses dias de hoje que a gente vive aqui?
Ah, legal. Né, o que eu acho interessante, né, é que nos dias de hoje vocês têm um excesso de informação. Então, o excesso de informação acaba trabalhando contra a formação de vocês. Tá? Porque o excesso de informação não dá formação. Né? E o que eu conheci, né, no meu tempo de senda iniciática, as coisas aconteciam de uma maneira diferente, onde a gente era levado a uma prática e, a partir da prática, então, chegavam as conclusões, a leitura, ela vinha para consolidar aquilo que a gente concluía. Uhum. Tá? Não havia... A gente entrava numa livraria, na livraria não tinha as sessões, não tinham nada, havia alguma parte de ocultismo, ficava tudo muito escondido lá no fundo, né? Mas era o básico, né? Doutrina secreta e coisas do tipo, né? Então, hoje, né? Hoje... E a partir disso a gente pensava muito, tá? A dona Helena nos falava sempre assim, ó... lê pouco e pensa muito. Então ela fala assim, para cada 10 minutos de leitura, 10 horas de pensamento sobre aquilo que leu. Né? Hoje eu vejo que acontece exatamente o contrário. Né? Lê-se muito, pensa-se pouco, né? E acaba se perdendo. E vocês vão perdendo o alinhavo, aquilo que alinhava realmente o conhecimento, aquilo que é realmente essencial e importante.
Uhum. É engraçado até ele nos trazer isso, né, João? Nós já conversamos em alguns programas, ainda na época do Nucleon 37, quando nós falamos sobre a diferença entre conhecimento e sabedoria. Né? A dificuldade que as pessoas têm, que nós temos, aliás, podemos até nos incluir nisso, é de metabolizar esse conhecimento. Sim. E uma frase, acho que vai muito ao encontro disso que você comentou, que eu aprendi num professor na faculdade. De nada adianta a informação se não houver a formação.
Sim.
Né? E, Renê... Com essa sua experiência e vivência prática disso tudo, como você enxerga hoje como um caminho que as pessoas perguntam, todo mundo hoje está interessado, né, num caminho mais espiritualizado, uma vida mais consciente, principalmente nessa lógica, uma vida mais consciente. Qual que é o seu ponto de vista?
Eu acho interessante, né, essa pergunta, porque realmente a gente era tudo muito simples, né? Eu já disse... que eu acho a cabeça de vocês muito confusa, né? Pelo excesso de informação, né? Então, eu acho que uma coisa que me guia, que é fundamental, era o seguinte, mais uma vez citando a dona Helena aqui, né? Ela dizia assim, eu tenho um compromisso muito sério com a verdade, eu não posso mentir nem para mim mesma. Eu acho que isso é o fundamental. Tá? Então, a gente tem... Eu vejo as pessoas desestruturadas. O pensamento tem que ser condizente com a ação, com o sentimento. Né? A partir do momento que a gente consegue se integrar, tá? Pensamento, ação, sentimento, conhecimento, tudo dentro de uma linha só, fica tudo muito simples. Uhum. Tá? E na hora que isso acontece, a pessoa está íntegra. E na hora que a pessoa está íntegra, parece que o universo ele começa a conspirar. Conspirar, a sincronicidade se manifesta, e aí a vida vai trazendo as lições para as pessoas, ela entra numa vibe muito interessante, né? E hoje o que eu vejo, o que não acontece é isso, tá? Porque a questão da informação excessiva, eu penso uma coisa, eu vou pesquisar no Google, eu vou pesquisar em outro lugar, aí vem outras informações, eu fico perdido questionando. Tá? Aí eu já não sei mais o que eu penso, não sei o que eu sinto, não sei o que eu faço, né? E a partir daí eu vejo que as pessoas, é como se as pessoas forem se desintegrando. Uhum. Tá? A gente está vivendo um momento em que a sociedade está se desintegrando. Tá? Isso é previsível, é previsível que haja essa desintegração, porque a partir dessa desintegração é que realmente vai nascer o novo, né? Mas, por outro lado, é muito doloroso isso, e a coisa não precisava ser assim. Uhum. Tá? Acaba sendo muito demorado e muito sofrido esse processo, quando, na verdade, a gente podia fazer por amor, por felicidade, sabe? Mais um pensamento da nossa mãe espiritual, né? Que a iniciação é alegria. Né? Então, a partir do momento que a gente compreende essas coisas, a gente vive, a gente pratica, a gente sente, então a gente fica feliz, né? E a felicidade nos conduz de uma forma super tranquila a novos conhecimentos, novos estágios, etc.
A sabedoria.
A, né? Sabedoria. A sabedoria é algo muito simples, né? É simplesmente se limpar de tudo, se despojar de tudo, não ficar acumulando informações, né? Que aquelas informações não servem para nada. Eu acho que quando chega na informação, tem que olhar a informação e falar assim, para que serve isso? Isso daqui vai me tornar uma pessoa melhor? Isso daqui vai me ajudar de alguma maneira? Ah, então não serve para nada. Uhum. Tá? Porque na hora que a gente perde um ente querido, na hora que a gente tem um problema de relacionamento afetivo, na hora que a gente tem briga com alguém do trabalho, a gente fica desempregado, a gente tem que planejar um novo momento de vida, né? Qual que é o conhecimento que nos ampara? Né? A gente vê que essas informações todas que vêm por elas são muito poucas. Elas não trazem nada. Não trazem nada de prático para nós, né? Quando, na verdade, a partir do momento que a gente descobre o dínamo que existe dentro de nós, capaz de nos impulsionar a fazer coisas novas, né? Uhum. A partir disso, sim. A partir disso, a pessoa, conhecendo o potencial dela, conhecendo a maneira que ela deve agir, como ela deve fazer, ela consegue pegar os ciclos de vida, impulsionar e ir superando as etapas.
Olha só. Interessantíssimo, porque isso imediatamente fez um link de uma conversa que nós tivemos ontem. Ontem, quando eu estava combinando com o René para participar do nosso programa hoje, nós conversamos rapidamente sobre o próprio conceito do dragão do umbral. Ouvindo vocês dois, o João tá só esperando aqui até também para começar a conversar aqui com a gente, mas ouvindo até isso que o René estava comentando, o que fica muito evidente para mim? A necessidade de uma confrontação com nós mesmos, para que assim a gente consiga alcançar um estado de vida coerente com quem nós somos. É bem visitar nosso Plutão, né? É bem trabalhar aquele nosso aspecto mais escorpiano. Mas como vocês dois enxergam esse lado? Porque para a gente ser coerente com a gente mesmo, para a gente transformar as coisas em algo mais simples, que de fato elas são, como que a gente faz para estabelecer essa autoconfrontação?
Vamos lá, né? Tem que haver sinceridade de propósito. Aí cai naquela questão da verdade novamente. Né? Tem que ser sincero para consigo mesmo. Porque na hora que aquele sentimento ele aparece, né? Poxa, tem que admitir, ó, isso daqui é raiva, isso daqui é inveja, isso daqui é medo. A gente só vai conseguir chegar em algum lugar quando a gente admite as nossas fraquezas e não as nossas virtudes. É a partir daí que começa realmente o confronto com o dragão. Na verdade, as pessoas às vezes elas me procuram assim, quando a gente estuda chakra cardíaco, nidanas, skandhas. Então, agora eu não sei tanto, mas antigamente, assim, então todo mundo quer ficar do lado das nidanas, que são as tendências positivas, e quer pegar e espizinhar as nidanas, né? Que são as tendências negativas, quando na verdade a gente tem que aprender a conciliá-las. Uhum. Porque o grande segredo é aquela história dos dois irmãos bebendo na mesma taça. O grande segredo é o lado luz e o lado sombra se abraçando em fraternal compaixão, etc. Uhum. Essa que é a questão, é isso que a gente tem que fazer com a gente, né? A gente tem que aceitar. Né? A aceitação é o primeiro passo, né? A verdade, a aceitação. Isso daí é fundamental. Né? A partir do... Eu vejo no meu... Na minha experiência, né? Cuidando de pessoas, é muito comum. Então, o processo terapêutico, ele vai indo até um determinado ponto, chega um determinado ponto em que a pessoa, ela tem que deixar para trás aquilo que ela construiu. Tá? Porque as pessoas, elas chegam assim, ela descobre que ela está sofrendo por causa disso, de tais ações. Né? E, de repente... A função a função da gente não é apontar isso para a pessoa, mas é fazer com que ela veja, né? A partir do momento que ela vê, ela fala assim, ah, não, eu prefiro continuar fazendo as mesmas coisas. Né? E, ou seja, né, é o momento da confrontação com a sombra, é o momento, aquele sujeito que faz as mesmas coisas é o ego que deve ser morto. Tá? É a figura que a gente construiu para a gente, é o modo como a gente gostaria de ser visto pela sociedade, como a gente gostaria de ser visto pelas pessoas. Né? Mas isso daí é vaidade. Tá? É a imagem que a gente criou, que a gente gostaria de mostrar para os outros, mas nós não somos isso. Né? Então chega um momento em que isso tem que morrer. O confronto com a sombra, na verdade, é morrer aquela imagem que nós fizemos de nós mesmos e nós passamos a ser aquilo que nós verdadeiramente somos. Só que as pessoas têm muito medo disso, porque existe uma ilusão de que nós somos aquela personalidade que nós criamos e que se nós matarmos aquela personalidade, nós não seremos nada.
Uhum.
Né?
E é o contrário.
E é o contrário, é. A partir de uma... Cada um de nós é um... Cada um de nós é um... É uma experiência na evolução. Né? Então não faz sentido você ter 10, 15, 20 pessoas vivendo a mesma experiência. Né? Então se a gente tiver 10, 15, 20 pessoas, cada uma vivendo uma experiência, é muito mais rico para a Mona, dar para o sistema evolutivo e tudo isso. Né? Só que as pessoas, elas recusam a isso, elas querem, para ser alguma coisa, elas querem fazer parte de um grupo, para fazer parte de um grupo elas têm que viver as mesmas experiências. Né? Então elas vão podando. Elas vão podando nelas isso mesmo, né?
E se culpando, né?
E se culpando, quando na verdade não é, né? Na verdade, cada um de nós é uma experiência maravilhosa. Houve um trabalho absurdo, né? Daquela vida energia que acabou se transformando em consciência, em forma, para poder se manifestar nos nossos corpos, né? E a gente desperdiça isso, assim, querendo um copiar os outros, né? Uhum. Ou a gente querendo
ou ser competir.
Aquilo... ou competir, ou sendo aquilo que a gente gostaria que a gente gostaria de ser, quando, na verdade, a gente está renunciando àquilo que nós somos. Né? Nesse caso, verdade significa, assim, olhar para dentro de si e entender aquilo que nós verdadeiramente devemos ser, aquilo que nós verdadeiramente somos e abraçar aquilo, né? E ser feliz com aquilo.
Sim.
Aí é muito tranquilo.
Mas você sabe uma coisa que eu acho primordial nessa conversa? Que toda nova turma de peregrino, eu faço essa pergunta. E a primeira vez que eu pensei em fazer essa pergunta, eu imaginei que ia fazer e todo mundo ia ter uma resposta. A maioria das vezes eu percebo que é quase que um rompimento de um paradigma. Eu pergunto para as pessoas lá, quem de vocês tem claro para si qual que é o objetivo que te faz levantar todo dia? Qual que é o objetivo que te move, o que te movimenta, o que te faz... Por que você vive? A maioria das pessoas nunca parou para refletir para si mesmo. Para si mesmo. Só para vocês terem uma ideia. Uma vez num grupo de amigos... pessoas de idades variadas, aí eu cheguei e perguntei para um cara, na época com 42 anos, ele chegou e eu falei, e aí, por que você levanta todo dia? Ele falou, cara, eu levanto porque eu quero me esforçar, eu vou trabalhar, vou fazer minhas coisas, mas eu faço questão de, uma vez por ano, eu quero ter 30 dias para eu e minha esposa viajar pelo mundo, para algum canto. Para mim vale a pena ter o esforço que for para ter aqueles 30 dias para a gente estar num lugar bacana, eu e ela curtindo, isso é para isso que eu vivo. Outra pessoa é uma mulher, também chegou para mim e falei, por que você... Ah, não, eu gosto de fazer minhas coisas e tal, para agradar quem eu gosto. Fala, agradar meus filhos, agradar meus amigos. Eu sinto um prazer muito grande. Sei lá, cozinhar ou dar um presente. E um outro, olha que curioso, ele chegou e falou, sabe o que me motiva, o que me movimenta? Procurar um amor. Detalhe. Uma pessoa, provavelmente ele devia ter seus 50 e poucos anos, casado. E ele comentou comigo assim, pode até ser que esse meu amor seja a minha esposa. Pode ser que não, mas eu busco isso. Então, o que é interessante? Algumas pessoas assim, que têm isso claro. Aí, nisso que eu enxergo a coerência, René, que você trouxe para... Então, a coerência consigo mesmo e buscar isso.
Mas perdão pela minha colocação, mas as buscas exteriores sempre, né? Sim. Sempre com questões exteriores, sempre com referências exteriores.
É que eram pessoas, por exemplo, que nesse sentido, não tinham conexão nenhuma com uma senda de iniciação, com o caminho mais espiritual. Que, vamos dizer assim, no final das contas, a gente percebe que é a raiz de tudo isso. Mas quem já se perguntou? Porque eu penso que o primeiro ponto para você chegar nisso que o René trouxe, você percebe, pô, eu sou coerente com o que eu, com quem eu sou? É, eu frequento os lugares que eu quero? Eu faço o que eu quero? Eu tenho uma vida íntegra com o que eu acredito que seja íntegro? É fazer esse tipo de pergunta. O que, que vocês acham? De verdade.
É, porque o sentido seria esse, né? O sentido da vida seria esse. Uma coisa que eu acho interessante, é, que explica muito bem isso, é a questão da tal queda dos anjos, né? É, então, as tradições falam assim, bom, houve um anjo que caiu do céu. Então, algumas vertentes vão dizer que a parte feminina dele ficou retida em algum canto, aí ele vem para a Terra sozinho. Outros vão pegar essa parte feminina e vão traduzir em alguma outra coisa. Por exemplo, vão dizer que a pedra que ele tinha na fronte, na hora que ele caiu no chão, acabou rolando, e essa pedra foi esculpida uma taça, então ele vai ficar procurando essa taça para complementar o que falta.
O Santo Graal.
O Santo Graal, né? Outros vão dizer, não, ele vai ficar procurando a parte feminina dele, né? E na literatura de cavalaria a gente vai encontrar isso, né? Então, tanto ele vai, né, o Arthur, ele vai decretar a busca do Santo Graal, quanto ele vai decretar a busca da Guinevere, né? Uhum. Isso só vai acontecer na hora que ele perde o amor da vida dele, aí ele vai em busca do Graal, né? Que seria a única coisa capaz de reconstituí-lo, né? Então, existe essa busca. Eu acho interessante esses mitos, porque esses mitos, eles vão falar a respeito daquilo, da eterna busca do homem, né? Recentemente eu escrevi no meu blog um artigo sobre isso, né? Que é a história do burro e da cenoura, né? E o burro perseguindo a cenoura. O Graal, segundo a tradição, na hora que ele é encontrado pelo homem mais puro, mas na hora que ele tenta tocar a taça desaparece, né? Uma lenda que eu acho muito interessante, que é do Orfeu e Eurídice, né? Quando ele desce para buscar Eurídice e ele traz ela para a superfície, só que ele não podia olhar para trás, né? No momento em que ele olha para trás, ela desaparece quase na superfície, né? Então, essa busca é isso. A gente tem que entender que esse... Eu achei legal essa colocação, né, desse aluno, quando ele vai falar, de repente pode ser minha esposa, né? Mas assim, ele não desistiu da busca, uhum, né? Ele está lá com a esposa, tudo, mas ele não desistiu da busca, porque de repente essa busca pode estar em algum outro lugar, né? E essa busca é perene no homem, né? A gente não vai encontrar nunca isso. Eu acho que o legal, né? Então a gente vê as pessoas, elas entram para os colégios iniciáticos, para os lugares buscando alguma coisa, mas a busca é a essência da coisa, mas elas têm certeza que elas nunca vão encontrar aquilo, uhum, que elas querem. Nenhum lugar vai dar aquilo para elas, a não ser elas mesmas.
Sim.
Né? Esse encontro dela com ela mesma só é que vai dar satisfação e vai dar a certeza de que ela encontrou algo, né? Mas isso vai ficar um pouquinho só, tá? Isso fica instantes vibrando, tá? Às vezes a gente tem um minuto de consciência, né? Mas esse minuto ou um segundo de consciência, né? De repente isso já valeu a vida toda. Porque no momento em que a gente mais precisar, no momento em que a gente tiver mais mergulhado na escuridão por algum motivo, se a gente lembrar desse minutinho, desse segundo que a gente teve de consciência, a gente tem certeza que essa luz vai nos tirar disso daí, vai nos levar para uma nova etapa.
E aí imagino que até nessa situação você perceba que a escuridão é uma parte da gente,
sim,
mesmo.
Sim.
Né? Quando você aceita essa escuridão, acredito que essa seja uma chave até para nós aceitarmos a escuridão como uma parte de quem nós somos. Né? Entender o momento de reclusão, o momento de digerir uma situação, de um luto, ou de passar por uma situação mais difícil. Mas vamos dizer, com essa consciência, acredito que se supera e o sofrimento, vamos dizer assim, você sofre, mas não dói.
Sim, sim.
Percebe a diferença das coisas?
A escuridão, ela é apenas aquilo que a gente não sabe. É. Né? Então, uma frase que eu acho interessante lá do professor Henrique, né, é: quando se cumpre o dever, nada sofre o coração. A partir do momento que você cumpre aquilo que deve ser feito, não existe sofrimento. Uhum. Né? Eu acho que o dever nessa questão toda significa apenas aquilo que deve ser feito, né? Aquilo que você sabe que deve ser feito naquele momento. Né? Isso daí é fundamental. Né? E realmente, em experiências que eu passei de vida e outras situações, né? A gente percebe que é exatamente isso. Você vê que vai enxugando tudo, né? Vai caindo naquela coisa da verdade interior, uhum. né? Do equilíbrio da ação, pensamento, sentimento, né? E a partir... Porque é o dever, né? O dever é colocar aquilo que você sabe em prática.
Sim.
Tá? É a partir que você colocou aquilo em prática, as coisas acontecem. Não tem como as pessoas... O que eu vejo preocupação é assim, elas ficam, será que o que eu sei é correto? Né? Então, assim, mas se não colocar em prática, nunca vai saber, né? Se chegar lá na frente e descobrir que não é, aí muda, né? Se deu direito disso, né? O que não pode é ficar no impasse, uhum. né? A partir do momento que a pessoa ela fica no impasse, ela fica aprisionada, ela fica congelada, e aí ela não vai para lugar nenhum.
Existe aquele ensinamento do professor também, que eu me lembrei agora, René, que vem a calhar, que é para não nos preocuparmos nem com o bem, nem com o mal, mas com o dever.
Isso.
Né? Quem se preocupa com o dever não tem tempo para se preocupar com essas outras coisas.
É, né? Uma outra coisa interessante a respeito de bem e de mal, né, que é a questão do julgamento. Né? As pessoas, quem julga é o ego. Tá? Para a gente saber o que é bem e mal, a gente tem que se afastar dessa questão de julgamento, né, e a gente tem que entender cada uma das partes.
Sim.
Aí a gente, a partir desse momento, a gente é neutro e a gente consegue realizar aquilo que deve fazer. Né? E se não der em nada, paciência, a gente fez o melhor, a gente aplicou o que soube.
É bem isso.
É isso mesmo.
João, guarda bem até esses últimos, principalmente esses últimos 2 minutos, porque a gente vai ter que voltar a falar tudo isso quando nós chegarmos no Arcano 11. Desculpa, no Arcano 10.
Perfeito.
Quando nós chegamos no Arcano 10, continuando a série Vamos que estamos fazendo sobre os arcanos do tarô. Só que agora voou, acabou, estamos estourados no tempo. Eu não vou nem agradecer o René, porque ele tem mais um programa semana que vem, 6 horas da manhã. Eu, João, René, estamos de volta.
Obrigado. Valeu, pessoal.
A todos vocês e até a próxima.
Boa semana para todo mundo.
Valeu.